entrevista com Elsa Fernandes.
A memória coletiva de um povo não se guarda apenas em livros, arquivos ou monumentos. Guarda-se também nos gestos repetidos de geração em geração. Nas cantigas que desde pequeninos ouvimos às nossas mães. Nas danças partilhadas em dias de festa. Nos sons dos instrumentos tradicionais e nos jogos que animavam os largos das aldeias, muito antes de existirem ecrãs, discos e vidas apressadas. É nesta herança invisível, feita de vivências, costumes e formas de convivência, que reside uma parte essencial da identidade cultural das nossas comunidades. Aquilo a que chamamos folclore não é apenas uma representação estética do passado, nem um simples conjunto de tradições preservadas por ocasião festiva. É sobretudo a expressão viva da memória social de um povo e da maneira como esse povo se reconhece, se organiza e transmite valores entre gerações. Vem esta reflexão hoje a propósito do Dia Nacional do Folclore Português, que se assinala desde 2015, no último domingo de maio, numa iniciativa da Federação do Folclore Português, segundo a qual existem atualmente em Portugal centenas de grupos folclóricos organizados que envolvem milhares de pessoas de diferentes gerações, desde crianças até idosos. A própria Unesco tem vindo nas últimas décadas a sublinhar a importância do património cultural e material como elemento essencial da diversidade cultural e da sustentabilidade social das comunidades. Não se trata apenas de preservar tradições por saudosismo, trata-se de reconhecer que as práticas culturais populares são formas de reconhecimento coletivo, transmissão de valores e construção de pertença. O folclore, na sua essência antropológica, é um retrato vivo das comunidades. Nele encontramos a música, as danças, os cantares, os instrumentos tradicionais, os rituais festivos, as formas de trabalho comunitário, os saberes rurais e até as maneiras de comunicar e conviver. O folclore é, afinal, uma expressão completa da vida popular e talvez seja, por isso, um erro persistente reduzir o folclore a um simples espetáculo de palco. Nesta redução injusta, perde-se frequentemente a dimensão humana e social que lhe deu origem. O folclore não nasceu para ser observado à distância. Nasceu da vivência coletiva, do encontro entre as pessoas, da necessidade de celebrar, trabalhar, partilhar e fortalecer laços comunitários. É precisamente neste ponto que os jogos tradicionais surgem como parte inseparável deste universo cultural. Durante gerações, os jogos tradicionais coexistiram naturalmente com as danças populares, os cantares ao desafio, as concertinas, os bombos e as festas comunitárias. O jogo da malha, a raiola, o peão, os berlindes ou a corrida de sacos aconteciam nos mesmos espaços sociais onde se dançava, cantava e convivia. Tudo fazia parte de uma mesma experiência cultural comunitária. Na verdade, os jogos tradicionais são também património antropológico, são formas de socialização popular que ajudavam a criar espírito de comunidade, cooperação, respeito pelas regras e sentido de pertença. Num tempo em que os recursos eram escassos, estes jogos ensinavam criatividade, convivência e partilha, eram profundamente humanizadores. Hoje, porém, vivemos uma realidade paradoxal. Nunca tivemos tantos meios tecnológicos para comunicar e, simultaneamente, nunca sentimos tantas dificuldades em criar relações humanas duradouras e comunidades coesas. O isolamento social, o individualismo e a perda de vínculos comunitários tornam-se marcas evidentes da sociedade contemporânea. Talvez por isso a valorização do folclore e dos jogos tradicionais seja hoje mais importante do que muitas vezes imaginamos. Estas práticas culturais representam uma resistência silenciosa à uniformização cultural. Recordam-nos que a identidade de um território não se constrói apenas através de infraestruturas ou estratégias económicas. Constrói-se também através da memória coletiva, dos símbolos culturais e das experiências comunitárias que unem as pessoas. No meu ponto de vista, olhámos durante demasiado tempo para a cultura popular como algo secundário ou meramente decorativo. Mas hoje vamos tendo consciência que o futuro dos territórios também depende de sua capacidade de valorizar aquilo que os torna únicos. A articulação entre folclore e jogos tradicionais pode, nesse contexto, desempenhar um papel extremamente importante no desenvolvimento sustentável da nossa região, não apenas na dimensão turística ou cultural, mas sobretudo na dimensão humana e comunitária. Quando uma aldeia organiza um encontro de jogos tradicionais acompanhado por música popular, cantares, gastronomia e participação intergeracional, não está apenas a promover um evento. Está a fortalecer relações sociais, a combater o isolamento, a criar sentimentos de pertença e a transmitir património imaterial às novas gerações. Quando uma escola ensina uma dança tradicional ou recupera um jogo popular, não está apenas a ensinar cultura, está a educar para a cidadania, para a cooperação e para o respeito pelas raízes coletivas. Num tempo acelerado, digital e frequentemente desumanizado, as tradições populares continuam a recordar-nos algo essencial. Ninguém constrói futuro sólido sem consistência das suas raízes. Preservar o folclore e os jogos tradicionais é reconhecer que o desenvolvimento sustentável também depende da capacidade de criar comunidades mais humanas, mais participativas e culturalmente mais consistentes. E talvez esteja aqui uma oportunidade para a Guarda se afirmar com mais coragem, transformar a sua cultura popular em identidade viva, ativa e mobilizadora.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.